Fala um pouco de você. Como é que começou essa história de uso capião? Como que uma carioca começou a mexer com rural, agro? Qual foi o start que isso aconteceu na tua vida? Porque muitas pessoas devem estranhar, né?
Com certeza. Eu queria agradecer você, Marcelo, você, Ellen, presença de todos vocês aqui, o convite para estar aqui hoje no BNCast, um prazer enorme. E a minha história começou desde a origem da minha família. Meus pais nasceram no interior do Rio Grande do Norte, em fazendas, tanto meu pai quanto minha mãe no interior, interior. Vieram para o Rio, se conheceram aqui. Meu avô era agropecuarista, por parte de mãe, meu bisavô era agricultor, então isso sempre esteve ali na nossa família. E quando meu pai veio para o Rio, ele e minha mãe se conheceram aqui, comprou terras aqui no interior, na década de 70, 80, e a gente começou a passar os finais de semana de lazer ali com a família. Então, eu sempre tive uma relação muito boa assim com essa coisa da natureza, com a terra. E justamente em razão disso, quando eu via meu pai tentando regularizar a propriedade dele, na época eu era advogado, eu ainda não era advogado, eu estava na faculdade, na UFRJ, aqui no Rio.
Caramba.
E eu via o meu pai com muita dificuldade em conseguir regularizar, porque quem trabalha com imóveis rurais sabe que é difícil você encontrar profissionais bons para fazer georreferenciamento, para fazer a parte ambiental. E ele tinha muita dificuldade de encontrar profissionais, eu vi ele dando aquelas, sabe, assim, tentando e não conseguia. Aí eu, na faculdade ainda, quando eu era estudante, eu falei, eu vou aprender sobre direito agrário. E na faculdade, para nossa surpresa, tem pouquíssimo.
Pouquíssimo, verdade.
Pouquíssimo.
Pouquíssimo, quase nada.
Quase nada, exatamente. Aí, então, eu tive que aprender literalmente na prática por meio do erro, errando e acertando. E aí, eu fui fazendo a regularização da fazenda dele, aí depois eu regularizei de um tio, aí depois os vizinhos da região onde meu pai tinha fazenda me chamaram para regularizar, e aí eu comecei a trabalhar. Agora, as pessoas pensam que no Rio não tem, que é só praia e que não tem área rural, mas nós
É quem não
temos.
é do Rio, né?
Quem não é do Rio tem essa imagem, mas a gente tem área rural sim, o interior da cidade, a gente tem muita área na região serrana, a gente tem ali indo para Angra dos Reis, aquilo tudo é rural. Então a gente tem área rural e pouquíssimos profissionais atuando nesse setor. Então eu vi uma oportunidade ali, já trabalho com isso há quase 20 anos, com regularização de imóveis, e imóveis rurais é o que eu guardo no meu coração, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho muito prazer em fazer.
Ai, que legal. E quem, assim, tem até um ditado que fala, né? Quem compra terra não erra, né?
Exato.
É, mas tem algumas vírgulas aí nessa, alguns parênteses que a gente deve fazer nisso, porque às vezes as pessoas compram, isso acontece muito lá no escritório, né, Felipe?
Verdade,
Eu,
doutor.
esses dias mesmo a gente estava atendendo um cliente, né? Isso deve acontecer com você também. Ah, não, eu comprei um imóvel, e eu, tá, mas como que você comprou? Não, é porque ele tinha posse. E aí ele me vendeu a posse e disse que quando o usucapião dele ficasse pronto, ele ia passar para mim, né? E aí o usucapião ficou pronto e não passou para ele.
Acontece demais. O Brasil, mais que 53% da área do nosso país, segundo a Embrapa, é área rural. E essa questão da posse, ela está muito relacionada com a colonização, com a forma como tudo foi acontecendo aqui no Brasil. Então, a posse, ela veio desde a época das capitanias hereditárias, com a divisão ali das Seis Marias, né? A forma como a coroa, né? O rei de Portugal dividia aquelas terras. Então, é de fato uma problemática no nosso país. E em se tratando de área rural, a gente tem muita posse, o que é ao mesmo tempo desafiador, mas agora com os institutos a usucapião extrajudicial, adjudicação
Justificação
compulsória,
compulsória.
a gente consegue regularizar mais rápido e com menos custo para o cliente. Então, o fato de ter posse para a gente que é profissional que atua com imobiliário e com regularização é um desafio, porque no fundo é um trabalho ali árduo para você comprovar a posse, né? Mas eu tenho tido muitos bons resultados com o usucapião em meio rural. Mas, por incrível que pareça, eu não faço usucapião na modalidade rural. Em área rural, mas nunca fiz uma em modalidade
Área
rural.
urbana.
É, não, urbano a gente faz também. Mas, por exemplo, você tem uma das modalidades, é usucapião constitucional especial rural.
Rural. Especial, sim.
Especial,
Cinco
exatamente.
anos, né?
5 anos, quais são os requisitos? Posse, mansa, pacífica,
Interrupta.
ininterrupta. Aí você tem que ter terrenos, né, em áreas rurais de até 50 hectares. 5 anos ali naquela posse, a família tem que estar morando ali, produzindo ali. E não pode ter nenhum outro imóvel em nome de quem está usucapindo. Então, isso é um limitador gigantesco, porque às vezes a pessoa tem um imóvel urbano que está no
Urbano.
nome dele, aí ele não pode pedir o
Verdade.
rural. E os 50 hectares também limita. Então eu faço muito o escampeão em área rural, mas na modalidade extraordinária
Extraordinária.
e ordinária. Olha que incrível.
Incrível. E sabe o que é legal? As pessoas acham, né, e é até importante a gente falar sobre isso aqui, e isso acontece muito lá no escritório também, nas redes sociais mais, tá? As pessoas acham que o Instituto da Usucapião e da adjudicação compulsória, mais da Usucapião, que é coisa de invasor de terras, né?
Exato.
Alguns até falam, você é do PSOL, porque você tá querendo que as pessoas invadam. Eu só
Exato, exato.
vou lá e pum, apago, né? Pum, apago. Eu tenho muito, muito, muito hater nesse sentido, porque as pessoas elas não entendem que a usucapião, ela não é só para aquela pessoa que viu um terreno lá, cuidou daquele terreno e ficou nele durante 5, 10, 15 anos residindo naquele terreno. Na verdade, a usucapião ela é para fins de regularização. Porque como você falou, 53% da área rural é não regularizado, né?
53% da área do país é
É
rural e
rural.
metade tá irregular.
Tá
Isso
irregular.
aí.
Então, teve um estudo, acho que foi em 2019, eu vou pedir para a Luísa depois colocar aqui na tela, que 60% dos imóveis urbanos estão pendentes de regularização, né? Não são urbanos, imóveis na cidade, eles não estão regularizados. Então, assim, isso é um pouco também da nossa cultura brasileira de
Postergar, né?
não querer pagar ali
É,
um imposto,
isso.
de não querer pagar uma
De
taxa,
manter o trabalho também, de
de ter que
regularizar o imóvel,
entrar em contato com o
as questões
advogado.
relacionadas aos custos também, de assumir algumas responsabilidades. Eu acredito que a grande maioria dos clientes que acabam chegando lá no escritório são clientes nesse sentido. Tem clientes também que acabam protelando resolver questões
Não priorizam.
Verdade, de regularização através do inventário, que depois foi feita uma sessão de posse,
Ah, meu Deus do céu.
e enfim,
Meu Deus.
recentemente
É
a gente
muito.
acabou regularizando, na verdade, através de uma adjudicação compulsória, através de várias sessões, foram mais de 10
Mais de 10
sessões de
sessões. E
posse.
de um órgão, não é um órgão público, mas é foi até privatizada
É,
recentemente, né, essa empresa.
essa empresa,
E vocês
isso.
fizeram na modalidade extrajudicial ou
Extrajudicial,
Ih, que legal,
a que bacana! A gente
adjudicação
conseguiu
compulsória
fazer a
extra.
adjudicação compulsória.
Quando a gente
Excelente.
viu a nota devolutiva para pagar o imposto, ficou os dois olhando assim um
É.
para a cara do outro. Caraca, para pagar o imposto, 30 e poucos mil, tá
É.
bom, manda
Tá
para
ótimo.
eles.
É. Normalmente
Para eles não é
a
nada
nota
isso.
devolutiva no sentido de pagar o imposto é
É
o
porque tá tudo
final, né? Já tá
resolvido.
tudo certo, né?
Então, de
Então a
parabéns.
gente ficou muito satisfeito com esse procedimento de adjudicação compulsória. E acaba que na usucapião ocorre da mesma forma, né? As pessoas vão protelando, mas o importante é que hoje em dia tem isso, né? Tem as modalidades extrajudiciais que facilitam muito no sentido de celeridade, né? Muito
Sim.
embora o procedimento ainda seja moroso, porque há necessidade de que seja feito de uma forma minuciosa É, a notificação dos órgãos,
por
estado.
conta do examinador. A gente não está falando de um juiz, né? A
É.
gente está falando ali de um tabelião e do examinador, né, doutora?
Excelente. Você sabe, Marcelo, que isso que você falou acontece comigo também. Quando a
Sério?
gente fala a palavra usucapião, as pessoas associam
Dá
à
um pulo.
invasão. Dão um pulo. Eu até ia fazer um vídeo nas redes sociais explicando, gente, invasão não quer dizer usucapião, não são sinônimos. Muitas pessoas têm até escritura, fazem escritura de cessão de direitos possessórios. Então a posse ela é passível de compra e venda, é um direito autônomo, tem valor
Super
econômico.
reconhecida no direito imobiliário brasileiro.
Exatamente. Então a
Tanto é
gente
que
tem
tem
que.
ação de manutenção de posse, né?
Exatamente. Você hoje em dia pode inventariar a posse, então existem diversas possibilidades. Mas sem sombra de dúvidas, tem um pouco a ver com essa mentalidade do brasileiro de estar postergando, de não querer pagar o imposto. Mas em se tratando de áreas rurais é fundamental, porque se você não tiver a propriedade no seu nome ali, você não consegue financiamento para desenvolver as atividades, você não consegue fazer os cadastros e tem ali uma série de restrições.
É aí que eu ia chegar nesse ponto, desculpa, depois, desculpa. É nesse ponto que eu ia chegar. Eu vou deixar você concluir, que é se a pessoa realmente precisa regularizar. Porque tem muita gente que olha aquilo lá e faz aquela conta e fala, pô, vou regularizar? Precisa? Entendeu? Fala, desculpa, Dinâmica.
Então, doutora Priscila, o que que acontece? Trazendo um pouco para o meu negócio, né? Que falando sobre o seguro do agronegócio. é imprescindível que tenha, seja o proprietário que vá fazer o seguro. A titularidade do seguro tem que estar no nome do proprietário. Até para fazer tanto o seguro da propriedade, como também da sua atividade ali, do cultivo, isso tudo aí. Isso. Então, sem isso, não tem nem como começar até se proteger na parte do tocante do seguro mesmo.
É.
E aí, o que você vive sobre isso? Porque eu, pelo que vocês estão falando, é muito comum não ter, né?
É comum.
A propriedade, né? A propriedade do...
É muito comum. Mais da metade dos imóveis rurais, eles estão irregulares. E é essencial essa regularização. Por quê? Seguro para agronegócio é fundamental. O proprietário, ele tem que ter. Se ele desempenha ali uma atividade, é importante que ele tenha seguro. E muitas vezes o proprietário, ele perde a oportunidade, quando ele não tem a propriedade no nome dele, de um investimento ali. Depois eu vou citar um exemplo com usinas solares, muito interessante que aconteceu aqui no Rio. Ele não consegue, por exemplo, a autorização do órgão ambiental, ele não consegue fazer o cadastro ambiental rural, ele fica com uma série de restrições, financiamento, se ele for precisar de financiamento para ali desenvolver a safra, para comprar os grãos, para poder desempenhar a atividade, ele não vai conseguir. Então, de fato, hoje, o primeiro passo são 4 pilares na regularização. O pilar imobiliário, o pilar ambiental, o pilar fiscal e os cadastros. O primeiro passo é o pilar imobiliário. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Rio. Teve uma época que teve um boom de implantação de usina solar. E muito interessante essa questão do seguro que você falou, porque essas usinas, o investimento nas usinas solares, que são aquelas usinas com placas fotovoltaicas, são gigantescos. Uma usina de 5 mega, por exemplo, são 25 milhões. Então, precisa do seguro para esse tipo de negócios. E essas usinas, elas são implantadas em áreas rurais. O que acontecia? Teve esse boom aqui no Rio, muitas empresas de São Paulo querendo investir aqui para montar essas usinas solares para vender, para comercializar a energia. E aí o que aconteceu? Muitos proprietários perderam a oportunidade de alugar as áreas porque estavam irregulares. Mas muitos. E eram contratos bons, contratos de 20 anos,
uau,
alugando as terras. Então, hoje é imprescindível, se você quer desempenhar um business ali, um negócio dentro do imóvel rural, seja agricultura, seja pecuária, seja usina solar, seja outra atividade, você precisa estar com a propriedade no seu nome. E aí, o lado bom, porque aí a gente trabalha mais para regularizar esses imóveis.
Sim.
Com certeza, com certeza.
Desculpa, sobre o seguro ambiental também.
Fundamental.
Não tem como.
Tem que ter.
Pensar em todos esses ramos, né, que tem, precisa de seguro, e você não está com o imóvel regularizado, então você não pode nem pensar em fazer um seguro.
Exatamente, exatamente. É essencial. Para quem hoje tem atividade no campo, ter um seguro é essencial. E muitas vezes eles precisam da obtenção desse crédito. São créditos, são financiamentos com valores altos. O banco não vai financiar se a propriedade não estiver no nome da pessoa. Esse é o primeiro pilar ali. Esse é o início de tudo. Sem o imóvel estar regular, a pessoa não consegue desenvolver a propriedade. E o custo, gente, de imóveis rurais, para a manutenção, é altíssimo. É um custo absurdo. Não só o custo de manutenção de cerca, funcionário, mas o custo que você tem ali com os impostos da atividade, com o imposto territorial rural. É custo de contador, é custo para fazer o cadastro ambiental rural. E você está investindo, né?
As melhorias que você faz dentro do próprio...
Maquinário, né?
Maquinários, investimentos.
Galpão,
trator,
silo, galpão, trator,
colheitadeira.
Tudo isso.
Realmente,